O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, quero metade da casa já, se não chama a polícia. Bom, há duas coisas que eu adoro. Ver algumas pessoas enervadas. E eu sei que esta história vai vos enervar. A Vera, sobretudo, vai ser.
Vamos, estou pronta.
Com pessoas e eu gosto
pronta,
de ver o que acontece. E por outro lado, adoro também sacanas transparentes. Embora não cientes do quão transparentes são enquanto sacanas. É uma coisa que eu acho que é sempre fascinante de ver. E esta história é ótima, ótima por isso mesmo. E o título com que ela apareceu no jornal inglês Daily Mirror é ótimo. Parece um thriller autêntico. Diz assim: mulher aconselhada a fugir do namorado depois de ele meter lá em casa uma pessoa que ela não convidou. Não é apelativo isto?
Uhum.
Quem será a pessoa? Um amante? Uma amante? Quem? Quem, por Deus? Quem? Quem? Quem?
Tu imploras? Tu queres saber?
Não, eu sei quem é.
Okay.
Quero que vocês implorem. Basicamente é isso. Bom, esta história, para além de ter saído em sites de jornais, está a fazer algum furor no Reddit, com imensa gente a dizer: esta senhora, de facto, ou mulher, fuja disso enquanto é tempo. Quando então esta senhora, que há 7 meses a mãe dela morreu, deixou-lhe a casa, que parece que é uma excelente casa, de que ela se tornou proprietária há 3 meses. E foi também nessa altura que o namorado da senhora que conta esta história a pediu em casamento. Ele disse-lhe, e passo a citar: bem, agora que tens uma casa, as coisas parecem fazer sentido para nos casarmos. E, ok, tudo certo até aqui. Mas o que eu gosto disto é o suave crescendo com que isto vai. Uns tempos depois, o namorado diz-lhe: estava aqui a pensar, por que não juntas o meu nome oficialmente como coproprietário da casa? E ela respondeu que ia pensar nisso, mas ele não largou o osso, não é? E diz ela, ele tornou-se super insistente sobre isto. E um dia diz-lhe: olha, que eu acho que eu ser coproprietário da casa faz com que haja um maior equilíbrio na nossa relação e até no nosso futuro casamento. Ao que ela diz: eu não sei de onde é que isto veio, porque em nenhum momento eu o fiz sentir-se inferior na nossa relação. É certo que eu ganho mais dinheiro do que ele, mas não percebem que medida é que juntar o nome dele como proprietário da casa que herdei da minha mãe vai mudar o que quer que seja. E ele continua a insistir e a insistir e a insistir. Pá, que maçador. Até que ela diz: ok, sim senhor, vamos a isso, mas só depois de casarmos. O que me parece uma proposta aceitável, não é? Ao que ele diz: não, não, já, já, vamos fazer já, para que esperar? Põe-me como já, como proprietário da casa. E ela diz que essa discussão tomou conta da vida quotidiana deles. Um ping-pong constante de: vá lá, e ela: só depois casarmos. E ele: vá lá, só depois casarmos, vá lá, só depois casarmos, vá lá.
E eu já pus na Remax.
Finalmente, ele pareceu aceitar. E disse: bom, está bem, depois de casarmos. Qual não foi o meu espanto, diz ela, quando ontem chego a casa e, para além do meu namorado, está lá uma outra pessoa. Cá está. Quem será?
Mãe.
Estará vestida ou nua? Será homem? Será mulher? Será amante? Pior! Muito pior!
Avó!
Diz ela. Então que o meu namorado diz: querida, este senhor é advogado em questões de imobiliário e propriedades.
E é para onde isto vai?
E chamei para, no fundo, arrancarmos com o processo.
E dizem que já não há romance.
É verdade, não é? É verdade. Um romântico.
História bonita.
Fiquei completamente chocada, diz ela, porque em nenhuma altura concordei em contratar um advogado, quanto mais trazê-lo até a casa. Portanto, imediatamente ordenei ao advogado que se pusesse dali para fora. O advogado ainda tentou falar, mas eu interrompi-o e literalmente empurrei para fora da minha casa. Eu consigo imaginar ao pontapé,
sim,
quase.
Sim, sim.
A escorraçar o advogado ao pontapé. Durante tudo isto, enquanto ele expulsava o advogado da minha casa, o meu namorado manteve-se calado. Foi só depois de eu fechar a porta da rua que ele falou para dizer: tu és uma mulher egoísta e faltaste ao respeito não apenas para com o doutor, que foi escorraçado daqui de casa, bem como para comigo e para com aquilo com que concordámos.
E ela não lhe fez o mesmo?
Ao que ela lhe disse: esta pressão toda acaba de me fazer a reconsiderar tudo. Não quero que sejas co-proprietário desta casa, nem agora nem nunca. E ele, amuado, saiu porta fora. Eu acho isto um esplêndido desfecho, melhor ainda se ele não tivesse voltado. Mas ela diz que pouco depois ele estava a ligar-lhe de volta, a insistir para ser co-proprietário da casa.
Ai,
vá lá,
é,
vá lá.
Chato,
vá.
E levar com isso o resto da vida.
E ela sempre a dizer-lhe: não, não. E ele: vá lá, vá lá, vá lá. E ela a dizer que não. E ele acaba por explodir a dizer: tu és teimosa, és egoísta, eu só queria uma situação mais estável para nós antes de casarmos e tu não colaboras.
Ah, sim, ele não é teimoso.
Sim, sim.
Desde então, diz ela que ela está a tentar ligar-lhe a ele várias vezes e ele está a ignorar as chamadas dela. Eu acho que isto é ideal, esta situação. Sim. Aquilo que eu penso sobre isto é, no fundo, o que as pessoas que leram isto no Reddit pensam, e que é o seguinte: ela é que devia estar a ignorar as chamadas dele. O que é que esta querida senhora,
pois, exato, como
está,
é que ela...
está a fazer, sim, a ligar-lhe? Nas imortais palavras de uma pessoa nos comentários, e são palavras em caps, tudo letra grande, portanto é aos gritos: não casa, não engravida, foge. Adorei. Parece um telegrama.
O melhor conselho.
Outra pessoa diz: foge, foge sem olhar para trás. E há ainda quem diga, num tom um bocado mais poético, diz o seguinte: tu recebeste uma dádiva, uma dádiva preciosa, que é a dádiva de conseguires ver a máscara do teu namorado cair antes de casarem. Bem, é verdade, então a gente pode orgulhar disso, uhum, não é? Algumas pessoas descobrem já tarde demais. Mas é incrível. Epá, esta senhora devia, se ele não atende as chamadas, é deixar assim. Está bom,
assim,
tá
é
bom,
um, tá bom. É um presente dos deuses.
Bom, tudo estava para cá há uns dias, na esquadra de um sítio da América chamado Shawana County, no Wisconsin. Nenhum crime, nada. Não é uma zona conhecida por acontecer lá muita coisa. Até que uma chamada das urgências, o 911, é este o número deles, das urgências, quebra o silêncio e a pacatez do dia. E é uma criança de 10 anos a ligar e parece estar em apuros. E a operadora diz: tem calma, explica o que é que se passa. O miúdo está a dizer: eu preciso de ajuda. E a operadora das urgências diz: ok, nós vamos ajudar-te, mas tens de dizer o que é que se passa contigo. E o miúdo diz: eu preciso de ajuda com o meu trabalho de casa de matemática. O miúdo ligou para as urgências por causa do TPC de matemática. Quem nunca?
Consigo.
Aliás,
compreender.
Talvez
eu consigo compreender.
Não é uma
eu
urgência.
Consigo perfeitamente rever-me nisto. Lembrando-me do meu eu de 10 anos.
Sim, sim.
Eu acho que pouco faltou para eu ligar para o 112, que na altura era o 115. Era, sim, quando eu tinha 10 anos. Porque uma coisa que o miúdo disse ao operador das urgências, também eu poderia dizer. O miúdo disse: aqui em casa ninguém percebe o suficiente matemática para me ajudar. E na minha casa é a mesma coisa, para tudo mais de letras do que de números também. E hoje em dia, quando o meu filho me diz: ajuda-me aqui no trabalho de matemática, o que eu lhe respondo é: Pedro, a ajuda que eu posso dar em trabalhos de matemática é só no sentido de dizer: força, tu consegues. Mais do que isso não dá. Não dá. Portanto, temos isto: um miúdo de 10 anos que, aflito perante a dificuldade no TPC de matemática e sendo uma emergência, porque tinha de ser entregue no dia seguinte, pôs-se a consultar quem é que pode ajudar em caso de emergências. E a resposta foi: pois claro, o 911, e ligou. Agora, o que é giro nisto é que a operadora disse ao miúdo: olha, este número não é para ser usado para esse tipo de urgência, mas já agora, será que consigo ajudar-te? O dia estava pacato, ela estava com tempo.
Ah, mas a pessoa ajudou a fazer.
Conta o xerife local. Vocês não sabem para onde é que esta história vai. O xerife local, que acabou entrevistado sobre isto, diz: o miúdo começa a ditar-lhe um problema interminável que envolvia decimais e o catano. E a operadora diz: olha, eu não percebo o suficiente matemática para te ajudar, sobretudo sem estar a ver o problema escrito,
mas
eu vou ver se na tua área há algum agente com conhecimentos de matemática para te ajudar. Então ela diz que de facto fez uma chamada para polícias que estivessem naquela área, e claramente para isto não existe nenhum daqueles códigos da polícia, não é? Porque ela não teve outro remédio senão ser o mais literal possível na chamada que fez para os carros que andassem pela zona. Ela diz: é pá, preciso de alguém que perceba de matemática para ir à morada tal e tal. E eis que há de facto um polícia na zona, um tipo chamado Chase Mason, que a dada altura está a bater à porta de uma casa e a ser recebido pelos pais espantados do miúdo. Uma pessoa receber a visita da polícia.
Imagina,
é sempre
bate
uma
à porta,
tensa,
é a polícia. É? Pá, eles, mas o quê?
O que é que aconteceu, não é? O que é que aconteceu? Só que de repente a coisa dá a volta para a bizarria total quando o polícia que está à porta diz aos senhores: nós tivemos uma chamada na nossa central e eu venho ajudar a resolver um trabalho de casa de matemática. Isto parece matéria de que são feitos os sonhos, lindo. Os sonhos mais saludos.
Espetacular. Lindo.
Mas isto aconteceu. E quanto ao xerife, o agente tem um enteado da mesma idade que o miúdo, então sentou-se com o miúdo e conseguiu de facto resolver o TPC. Reparem, isto é numa zona onde nada acontece. Para esta esquadra, isto foi um dia de ação. Isto foi o mais próximo que eles tiveram, sei lá, da arma mortífera. Uma criança precisa de ajuda! Estamos a caminho! Mas é para um TPC de matemática! Não interessa! Vamos a isso! Esses decimais não se ficam a rir! Foi o que aconteceu.
Extraordinário. Extraordinário isso.
Incrível. O polícia se deixou um cartãozinho a dizer: olha, da próxima vez que tiveres problemas, não ligues para as urgências.
Exato.
Liga para este número.
É pá, incrível.
Se estiver por perto, vem cá.
Um miúdo que se agarre a esse cartão e que faça fotocópias e venda.
Sim, sim, claro.
É o rei da escola.
Um conselho às crianças que estão a ouvir: não usem o número de emergência para estas coisas. Está bem? Mas a história é espetacular.
Pois é.
A história
pois
é espetacular.
Incrível.
O homem que mordeu. mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele.